Avançamos para o Fórum TSF desta quinta-feira, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. Esta quinta-feira ficará marcada pelo braço de ferro entre António Costa e Rui Rio, logo mais às 8h30. No Fórum TSF, vamos saber com que expectativas aguarda este debate, que será transmitido pelos três canais televisivos em sinal aberto e que pode ouvir aqui na TSF. Que questões quer ver esclarecidas logo mais? E que importância atribui este debate? Ele pode ser um papel importante para atrair o voto dos indecisos? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone que lhe permite participar aqui no Fórum TSF de Viva Voz é o 808-202-173. 808-202-173. E como olha para estas eleições, corre o risco de ficar muito polarizadas entre o PS e o PSD. Que avaliação faz? Estas legislativas são, sobretudo, uma escolha que temos que fazer entre Rio e Costa para o cargo de Primeiro-Ministro? Ou há muito mais em jogo quando formos votar? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Pode também contribuir para este debate escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Ao longo do fórum irei respeitar e ler aqui alguns desses contributos dos nossos e das nossas ouvintes. Iniciamos esta análise com a leitura política do Paulo Baldaia, comentador de política nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Com que expectativa aguardas este debate? Pode ser um debate importante? Claro que decisivo pode ser um adjetivo exagerado.
Sim, decisivo nunca será, a não ser que alguém se espalhe ao comprido. Não é? A não ser que haja, no fim deste debate, a percepção geral de que alguém ganhou o debate sem margem para qualquer dúvida e mostrou que o outro não tem um bom projeto de governação.
Uma derrota porque é o primeiro assalto.
Sim, não é expectável que isso aconteça. Agora, é muito importante e é mais importante para Rui Rio do que para António Costa, porque quem está no poder tem que controlar a descida, que acontece sempre, no sentido que a expectativa, as sondagens mostram quem está no poder, em algumas ocasiões não foi assim, mas é a exceção a confirmar a regra, entre o início de uma campanha eleitoral e o momento da votação, vai perdendo algum fogo, porque há normalmente vantagem, insisto, a não ser que não aconteceu isso num governo como o de Santana Lopes, em que claramente o desgaste foi tal que quando chegou ao tempo das eleições...
À verdadeira sondagem, como se costuma dizer.
Já tudo estava muito, muito decidido e o Partido Socialista conseguiu, aliás, a sua única maioria absoluta por causa disso. Agora, Rui Rio, que tem uma expectativa de que ainda pode chegar à vitória, as sondagens do que nos dizem é que António Costa continua a ser claramente favorito para ganhar as eleições, tem, aliás, uma hipótese que é remota, mas existe, de chegar à maioria absoluta, tanto como existe para o lado do PSD a possibilidade de vencer as eleições. Parte atrás, tem este debate, por isso é muito importante para Rui Rio. Ele tem que conseguir duas coisas neste debate para poder ganhar um novo fogo para a campanha. Que é, mostrar que tem um projeto diferente para o país e que as pessoas percebem em que é que isso traduz, não é? Não chega a dizer que quer governar de maneira diferente. É preciso que as pessoas percebam e confiem que se houver aquele tipo de governação, se aquelas propostas forem para a frente, a sua vida melhorará para melhor. Isso precisa. E depois precisa que os ataques que António Costa lhe vai dirigir, e são vários, e estão preparados. Nós vimos como o António Costa e o Partido Socialista foram reagindo nos debates ou fazendo pequenos vídeos, o que significa que querem apostar naquelas matérias para marcar a diferença em relação ao PSD, ou nas pequenas frases que foram saindo sempre nas redes sociais, cada vez que António Costa tinha um debate, das ideias que querem. Há uma campanha muito profissional pelo lado do Partido Socialista, em contraponto com uma campanha mais terra a terra do PSD, mas são dois estilos completamente diferentes, qualquer um deles tem vantagens e desvantagens. Chegando a este debate, os dois têm que estar muito bem preparados em matérias que são essenciais para sair deste debate. Recordar que este é um debate que tem o triplo do tempo que tiveram os debates todos até agora, e os que seguem para fechar o ciclo de debates, são 75 minutos, três vezes mais, e portanto há muita matéria que vai ter que entrar neste debate, não se vai poder ficar apenas pelas questões da governabilidade, que são muito importantes, acima de tudo, que são um trunfo para Rui Rio apertar a António Costa, mas também as questões das alianças que são possíveis fazer, porque isso importa para o eleitorado do centro. O PS vai tentar, António Costa vai tentar encostar o PSD à extrema-direita, dizer que Rio não fechou a porta ao Chega, e Rui Rio vai tentar encostar o PS à esquerda, lembrando que se pôs, como fez ontem no debate com João Oliveira, que o PS se pôs nas mãos do PCP e do Bloco e que ficou prisioneiro disso e que não foi capaz de mudar nada de substancial na economia. Além disto, há matérias, obviamente, que têm que ser discutidas, não é? Saúde, segurança social, educação, tudo isto tem que estar presente no debate e pode marcar a diferença para um lado ou para o outro no debate de hoje à noite.
E à partida, parece que alguns deles partem aqui com alguma vantagem?
Eu julgo que, não sei se é uma vantagem para o debate. Rui Rio começou mal e veio melhorando, portanto tem estado muito descontraído em todos os debates e isso pode significar que chega em boa forma ao debate mais importante. Não é? Por outro lado, António Costa, como estava a dizer, tem uma campanha tão profissional, está tudo tão previsto, que é muito difícil cometer erros e, portanto, desse ponto de vista há uma vantagem de Rio, que desde que ganhou as eleições internas, ganhou um novo elan, mais energia, e passou isso muito bem, e isso notou-se nas sondagens, veio para os debates em crescendo, mas tropeçou logo no primeiro, mas depois recuperou, e quando passou a ter programa, teve melhor. Por outro lado, António Costa não tem falhado em nenhum debate. Isso, quando se avalia os debates e a prestação dos protagonistas, nós ligamos muito ao quem ganha e quem perde, não é? No sentido de uma avaliação de 0 a 20. Se alguém ganha por 15, 14, na verdade ganharam os dois, porque tiveram os dois positiva. Se a análise que um comentador fizer de um debate for dar positivo aos dois, significa que os dois ganharam com aquele debate. Só que um ganhou mais do que o outro. Coisa diferente, também se pode ganhar perdendo. O debate de André Ventura com o Francisco Rodrigues dos Santos. Os dois perderam, claramente, mas, no entanto, um conseguiu perder menos que o outro, no sentido que teve uma avaliação menos má. Portanto, o que conta não é tanto quem ganha e quem perde, é a eficácia do que estão a fazer, e, portanto, é possível que os dois logo acabem por ganhar. Uma parte do espectro do eleitorado, que é onde as pessoas não se revêem, ninguém diz eu sou do centro. As pessoas dizem sou de esquerda, sou de direita, ou dizem não sou de esquerda nem de direita. Mas no centro, onde se vai jogar, onde se jogam estas eleições, e onde normalmente se ganham as eleições, aí não podem ganhar os dois. Aí alguém será mais eficaz e, portanto, o ganhar significa que conseguiu captar mais eleitores do centro. Porque à direita e à esquerda as coisas já estão mais ou menos resolvidas. O voto útil à esquerda para o Partido Socialista, o voto útil à direita para o PSD, já está mais ou menos conseguido. Aquilo que for, o que representar. Sendo que para o PSD tem um problema acrescido, é que o voto útil à direita nunca chega para ganhar as eleições, é preciso conquistar o centro. E se nós olharmos para as maiorias absolutas que foram conseguidas, duas por Cavaco Silva e uma por Sócrates, vemos que, além do voto útil para cada um dos partidos na sua área política, o que aconteceu foi que o partido adversário teve resultados péssimos, não é? 28-29 para o Partido Socialista, quando Cavaco Silva ganhou as duas maiorias, em 87 e 91, e 28 para o PSD, quando Sócrates ganhou com 45% as eleições. Portanto, é preciso fazer quase um all-in no eleitorado do centro para chegar a uma maioria absoluta. E é preciso ter o máximo de votos do centro para ganhar as eleições. Até agora tem sido o Partido Socialista entre Rui Rio e António Costa. Portanto, em 2019 ganhou claramente António Costa. Agora, o eleitorado está ali em disputa, António Costa percebeu isso e afastou, veremos se depois é assim, afastou a ideia de que pode haver uma nova geringonça. E faz isso para ganhar votos ao centro, que é onde interessa Rio. Fez o contrário, afirma-se ao centro, mas depois foi namorar à direita durante estes debates. Um afirma-se de esquerda e foge para o centro, o outro afirma-se de centro e foge para a direita.
A análise do Paulo Aldaia, mentor de política nacional da TSF, está lançado o debate, para o qual convido as nossas e os nossos ouvintes, com que expectativas aguardam o debate de mais logo entre Rui Rio e António Costa, debate transmitido pelas três televisões em sinal aberto, um debate que pode ser ouvido aqui na TSF. Que questões gostaria de ver esclarecidas e que, como é que olha para este debate? Ele poderá ser importante para atrair o voto dos indecisos? E como é que olha para estas eleições? Elas serão sobretudo aqui uma decisão sobre quem queremos para o primeiro-ministro, se Rio, se Costa, ou há muito mais do que isso em jogo quando formos votar? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Filipa Lopes, é gerente bancária, liga-nos de Alpiarça. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Muito bom dia, agradeço a possibilidade de participar no Fórum da TSF. Ora, então, eu acho e espero muito que o debate de logo à noite seja um debate moderado e que seja um bom contributo para a qualidade da nossa democracia. Vendo as questões do fórum, eu acho que é inevitável que estas eleições não sejam mais que uma escolha, de facto, entre estas duas personalidades. Agora, na minha opinião, a escolha, o que é que vamos escolher? É entre António Costa e aquilo que já conhecemos, ou seja, o caminho que seria um caminho da continuidade, da recuperação económica que estava a acontecer já com o seu governo, ou entre Rui Rio, que é um caminho no escuro, um tiro no escuro, que ainda por cima abre a possibilidade de permitir que a extrema-direita possa vir a influenciar a governação. E eu acho que é isto que basicamente vamos ter que escolher. Acho que o debate de logo à noite pode ser fundamental para esclarecer os indecisos, na medida em que nós precisamos de um primeiro-ministro que tenha como prioridade as famílias, o aumento dos rendimentos, e eu acho que o António Costa já tem demonstrado que tem essa preocupação e esse foco. Além disso, eu acho que o país também precisa da estabilidade para que possa dar continuidade à recuperação económica, que se deveu muito à resiliência dos nossos empresários, e eu acho que isso não pode ser deitado para o lixo, e que não precisa de todo de um salto no escuro, e eu insisto na ameaça de uma extrema-direita que possa estar associada a Rui Rio.
Obrigado.
Eu acho que o país precisa mesmo de António Costa neste momento.
Obrigado, Filipa Lopes. E que, na minha opinião, tem o Domingos Silva, industrial, que nos liga de Lisboa. Com expectativa, aguarda o debate mais logo.
Bom dia, Manuela Cássio. A minha abordagem vai ser em três pontos. Primeiro ponto, saudar este fantástico hino à democracia que vai acontecer hoje entre António Costa e Rui Rio, que vão ter o triplo do tempo de qualquer dos outros candidatos dos outros partidos. Isto demonstra, se algo mais faltasse, como está a democracia em Portugal. Parece que reduzimos a eleição e o ato de ir às urnas, o ato democrático de ir às urnas, a apenas duas pessoas. Primeiro ponto. Segundo ponto. Rui Rio e António Costa e os seus programas políticos. Fazem-me lembrar aqueles funcionários que estão atrás de um balcão. Tanto se lhes dá a atender 20 pessoas, 30 pessoas, 5 pessoas ou uma pessoa. Passado o seu tempo de trabalho, vão-se embora e estão perfeitamente à vontade, porque no dia seguinte as pessoas vão de voltar e vão de esperar ou vão de ser atendidas, tanto faz. É este o programa de ambos. E quanto à forma da sua governação, António Costa, com o seu ar bonacheirão, lá continua em velocidade de cruzeiro, no seu carrinho, não se apercebendo que em vez de estar a andar para a frente, está a andar em marcha atrás e em contramão. Enquanto Rui Rio está sentado no carro, num parque de estacionamento, no lado do pendura, a tentar perceber como é que foi um carro em andamento. É muito triste que a democracia portuguesa se resuma a estas duas individualidades, ou talvez não. Continuação de bom dia.
Contributo nos deixa o nosso ouvinte Domingos Silva, industrial, que nos liga de Lisboa. No debate online, Luís Manuel Cunha Santos escreve que o debate de hoje entre António Costa e Rui Rio será determinante para o desfecho destas eleições, em particular para os eleitores que ainda estarão indecisos. Ambos os líderes chegam ao confronto de hoje com a marca de vencedores dos debates em que participaram. Costa, efetivamente, ganhou todos os debates até aqui, enquanto que Rio deixou-se taticamente perder contra Ventura para manter um canal de negociação aberto após o 30 de janeiro. Porventura, tal não será tão necessário assim, visto que esta pré-campanha de Ventura se tem vindo a mostrar um balão em esvaziamento, devendo a maior parte dos seus potenciais votos regressar ao PSD ou ao CDS ou acabar por ir parar a Iniciativa Liberal, que tem feito debates interessantes, escreve Luís Manuel Cunha Santos. Bom dia, Pedro Marcos Lopes, bem-vindo aqui ao Fórum TSF. Parece que este debate, mais logo este frente a frente do Bloco Central, pode ser determinante para o desfecho destas eleições?
Bom dia, Manuela Cássio, bom dia aos nossos ouvintes. Não, de facto, não acho que seja determinante. É importante, é uma maneira dos candidatos mostrarem boa parte também da sua estratégia, mas não será determinante. No fundo, estes debates, e é normal que gerem tanta expectativa, são importantes porque estão em presença as duas pessoas que podem ser primeiro-ministro. E nessa perspectiva é bom vê-los em confronto, ver o que cada um tem, até as suas características pessoais, até mais do que o programa, porque o programa nós vamos vendo e as ideias vamos vendo ao longo dos tempos, vimos durante os debates, vimos no anúncio dos próprios programas, perdão uma repetição, mas até as características físicas, a maneira como lidam com a tensão, são tudo factos que nós, características que nós depois aproveitamos para decidir o nosso voto. Só que o voto já está, eu diria, quase todo decidido, ou melhor, não é o debate que faz com que eu vá votar no Rio ou vá votar no António Costa. Estes debates servem mais para mobilizar agentes de cada um dos lados ou para desmobilizar agentes dos outros lados. Porque as transferências de votos não são desta forma, quer dizer, não passam do PS para o PSD. Há processos, claro que há alguns que passam, mas há processos que levam o seu tempo para isto acontecer.
Não pode ser determinante para aqueles eleitores que costumam navegar ali entre PS e PSD e às vezes com o voto decidido já com o mesmo boletim na mão.
Eu acho que sim, mas isso é uma franja muito pequena. Há mais desmobilização das pessoas, como viste, por exemplo, se me permites, Manel, na Câmara de Lisboa houve mais desmobilização de um lado e houve mobilização do outro. Neste caso, houve mais mobilização no voto no PSD e menos mobilização no voto do PS. Mas é também, e esta é a característica muito especial deste debate, é uma maneira, é também uma altura onde nós vamos ver qual é a estratégia de cada um dos partidos em relação ao outro. Ou seja, já percebemos que o Partido Socialista queimou as pontes à esquerda. Ficou claro nos debates. António Costa, apesar de ele ter dito que não queria fazer de Cavaco Silva, dizendo que se queria uma maioria absoluta ou ia embora, bem, muitas vezes parece mesmo isso, não é? Mas é claro que era uma maioria absoluta e é claro que não conta com o Partido Comunista Português e com o Bloco de Esquerda. Também, se me permites, eu acho isto, ele disse-nos isto a nós e nós devemos acreditar naquilo que nos dizem, porque são pessoas com que nós confiamos os nossos destinos. Mas pode não acontecer. Mas isso é outra história. Mas António Costa parece ter queimado as pontes à esquerda. Rui Rio fez exatamente o oposto à direita. Só que o Rui Rio tem um desafio diferente. É que, como dizia o ministro Teixeira dos Santos em relação ao orçamento, o voto útil à direita não chega. Ou seja, o que Rui Rio tem...
Ele só chega com o Chega.
De acordo, mas da mesma forma que eu disse que António Costa disse que não faria coligações com o Bloco de Esquerda ou com o PCP, eu também ouvi Rui Rio a dizer que não fazia coligações, nem aceitaria, nem negociaria com o Chega. E portanto, e eu não estou a pôr um, e quero que isso fique muito claro, eu não estou a fazer um paralelo entre o PCP e o Bloco de Esquerda e o Chega. Longe disso, há esses dois partidos, e isto é a minha opinião, o PCP e o Bloco de Esquerda são respeitáveis, o Chega não. Isso é a minha opinião. Mas, portanto, eu não estou a fazer esse paralelo. O que eu estou a dizer é que ele não queimou pontes na perspectiva de que aquelas pessoas que são votantes em cada um dos partidos, tanto no Chega, como no CDS ou como na Iniciativa Liberal, Rui Rio não rejeitou esse património, digamos assim, enquanto António Costa foi absolutamente claro. Se António Costa está a tentar muito mais o voto útil neste momento do lado da esquerda do que Rui Rio na direita. E esse é um dos desafios principais. É quando Rui Rio consegue desmobilizar a esquerda do PS, esse eleitorado do centro, que flutua entre o voto entre o PS e o PSD, com aqueles movimentos que, na minha opinião, que vão acontecendo, a mobilização e a desmobilização, de que maneira consegue criar esse apoio para ele. E esse apoio tem a ver com algo que Rui Rio acho que vai tentar demonstrar. É a esquerda não ter medo dele, do seu possível mandato. Porque o que nós tivemos no PSD, por exemplo, no tempo de Passos Coelho, ainda hoje há o fantasma de Passos Coelho na esquerda e no centro-esquerda. Justo ou injusto, não é isso que está em causa. Agora, Rui Rio não vai com certeza mostrar que não é preciso ter medo dele, que ele não vai ser nenhum radical, não vai entrar em privatizar tudo e mais alguma coisa, que vai ter as mesmas políticas de saúde, basicamente as mesmas coisas na educação, com ligeiras diferenças, com algum reformismo. E esse é o grande desafio de Rui Rio. O desafio de António Costa é polarizar cada vez mais. Esse é o seu grande desafio, é ter ou a maioria absoluta, ou ficar tão próximo dessa maioria absoluta, que aí a agenda do Bloco de Esquerda e do PC não fará grande significado nos acordos que eventualmente possa fazer noutro tipo de conjuntura.
A análise do Pedro Marques Lopes a marcar também esta reflexão que fazemos aqui no Fórum da TSF. Tentamos aqui perceber que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes, com que expectativas encaram o debate de mais logo entre Rui Rio e António Costa. Será um debate importante para convencer os eleitores, nomeadamente aqueles que ainda estão indecisos. E hoje uma sondagem publicada no Negócio e no Correio da Manhã mostra-nos que 18% dos eleitores estão ainda indecisos, e isto pode baralhar aqui as contas das eleições. Ora, queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião, com que expectativas aguarda este braço de ferro, chamemos-lhe assim, entre Costa e Rio. Que questões gostava de ver esclarecidas? E numa análise mais abrangente, como olha para estas eleições? Estaremos sobretudo aqui limitados a escolher quem queremos para o Primeiro-Ministro, se Rio, se Costa, ou há muito mais em jogo quando formos votar? Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, professor Artur Campos, ligando-nos de Lisboa. Qual é a sua opinião, qual é a sua expectativa?
Olá, bom dia. Em relação à expectativa, não tenho grande expectativa, porque eu não colocaria a questão dessa forma entre PS e PSD. Mal de nós, se a democracia e as democracias se resumirem a dois partidos ou duas forças. A democracia, portanto, deve-se pautar pela pluralidade. Gostaria também de dizer o seguinte, há uma questão que me preocupa, que é a abstenção. Os níveis altos de abstenção é uma questão que nos deve envergonhar. O voto é um direito, mas também é um dever, e, portanto, faça um apelo para que as pessoas de facto votem, porque só assim é que conseguimos baixar os níveis de abstenção. Outra questão é o seguinte. A coligação que foi feita à esquerda, a chamada geringonça, foi para mim um avanço qualitativo na nossa democracia extraordinário. Foi um ato de coragem e foi um avanço na democracia. Com muita pena minha vi essa coligação terminar. Não interessa atribuir culpas, porque não tem sentido absolutamente nenhum, e a nossa atenção agora deve recair nos diferentes conteúdos programáticos dos diferentes partidos isto é, nas soluções que propõem para os problemas do país. E as soluções que a direita, o PSD ou a Iniciativa Liberal ou o CDS propõem para o país, portanto, são, nos seus conteúdos programáticos, são soluções que não vão responder às nossas necessidades. E porquê? Porque é uma impossibilidade ideológica. Portanto, a direita tem uma impossibilidade ideológica de responder de facto às nossas necessidades. E só uma esquerda reforçada, só uma força de esquerda justificada num reforço do Bloco de Esquerda, no reforço do Partido Comunista Português, no reforço do LIVRE, que está a fazer um percurso extraordinário, e também no reforço do PAN. Só esta força de esquerda consegue, entre aspas, amarrar o Partido Socialista a soluções que de facto respondam às necessidades da população, e essas soluções só podem vir desta força de esquerda. Não há outra forma, tudo o resto é uma ilusão e é uma impossibilidade ideológica.
Obrigado, professor Artur Campos. Mais um contributo para este debate que fazemos aqui no Fórum TSF. E com que expectativa é que o economista David Coimbra, que está em Vila Nova de Gaia, aguarda este debate? Bom dia.
Muito bom dia. Eu só queria dar duas notas. Uma política e diz respeito aos debates e aos comentadores. Nós temos, uma grande quantidade de comentadores, todos pretensamente independentes, mas que não são. Portanto, isto é um fator negativo na apreciação das situações. Eu, francamente, por uma vez, o futebol a mim dá-me inspiração. Que era, portanto, porem comentadores residentes também, não quer dizer que estes acabem, mantenham-se, mas pôr comentadores residentes para cada um defender a sua dama. Porque hoje estamos, enfim, com independentes que defendem da mesma a sua dama, só sem o dizerem. Não faz sentido isto. Mas, pronto, isto é uma questão de ordem política. A mim preocupa-me essencialmente a economia, e na economia preocupa-me um setor de atividade que é o setor bancário. Eu não vejo nada nos programas dos partidos sobre esta situação. Isto é um tema tabu. Parece que estamos aqui com umas primas donas que valem alguma coisa, que estão a fazer alguma coisa de jeito, ou que é o Banco Central Europeu que controla isto. Ninguém discute nada disto, e isto é o problema mais grave da nossa economia. Tenham isto consciência disto. É o problema mais grave da nossa economia. A prática errada, irracional, incompetente dos nossos bancos está a destruir a nossa economia, a esta prática que não permite que as coisas se desenvolvam. Não há economia sem bancos, não há economia sem empresas. 40% nos últimos 10 anos, 40% do crédito foi destruído por práticas irracionais. Portanto, discutam isto, por favor. Pensem nisto um bocadinho, aprendam. Eu explico-lhes, se for preciso, como se fossem muito burros. Eu explico-lhes o que é que está em causa. Porque isto é a destruição da nossa economia, e este é que é o problema mais grave. IRCs, etc., não resolvem coisa em cima nenhuma. São coisas sem importância nenhuma, pronto, aquelas coisas do costume que se manda para cima da mesa, mas que não têm pés nem cabeça. Hoje, o problema grave do nosso país, da nossa economia, é o sistema bancário. Por mês, destrói-se muito mais riqueza do que os rendeiros e essas tretas todas, as histórias de faca e alguidar que nós gostamos de falar sobre o sistema bancário, mas que não tem nada a ver, não tem importância nenhuma, o sistema bancário tem. Muito obrigado. Bom dia.
E fica este apelo para que os líderes partidários debatam a questão do sistema bancário. Bom dia, Pedro Adão e Silva, bem-vindo ao Fórum TSF, diretor político do Bloco Central. Com que expectativa aguardas mais logo aquele debate? Pode ser um daqueles debates que ficam para a história das eleições?
Olá, Manuel Acácio, bom dia aos ouvintes. Tendo a achar que não, quer dizer, até porque é raro os debates ficarem para a história das eleições. Desde logo porque eu julgo que se cria uma expectativa e uma antecipação dos debates e dos debates entre candidatos a primeiros-ministros, em particular este, uma expectativa que gera equívocos. Em primeiro lugar, porque o essencial da escolha dos eleitores, o essencial do voto, é explicado por fatores bastante estruturais e outros conjunturais, e não por uma decisão que acontece quando se acompanha um debate televisivo. Além do mais, porque quando dois candidatos a primeiro-ministro se enfrentam, eles estão menos a disputar voto indeciso entre os dois e muito mais num exercício de mobilização do próprio campo político. Isto é, não temos assim tantos indecisos que ainda não escolheram se vão votar ao Rui Rio ou ao António Costa. O que temos certamente é indecisos à esquerda e indecisos à direita. E por isso é que muitas vezes os debates não são tanto frente a frente, mas são momentos em que os interlocutores, os candidatos a primeiro-ministro, estão frente a frente, mas a falar para eleitores distintos.
Utilizando uma imagem porventura exagerada, estão a tentar buscar imagens diferentes.
Exatamente, é mesmo isso. Não estão no mesmo, na mesma praia, ou seja, estão na mesma praia, mas estão a pescar em águas diferentes. E nessa perspectiva, eu acho que esta campanha tem elementos de diferença, e então sim, para responder à tua pergunta, eventualmente o debate é mais importante. E porquê? Porque isto é uma campanha mais bipolarizada e bipolarizada em torno de candidatos a primeiro-ministro, e que tem, aliás, uma manifestação também na bipartidarização. Nós, os estudos eleitorais dão todos conta disso, que é uma subida simultânea do PS e do PSD. Não tem acontecido no resto das democracias europeias, nomeadamente na Europa do Sul, os dois partidos centrais a crescerem ao mesmo tempo. Pelo contrário, os partidos centrais estão em recuo um pouco por todo lado, e o que nós temos nos estudos eleitorais aqui em Portugal é o PS cresce por relação às eleições de há dois anos, e o PSD também cresce. Aliás, o PSD cresce mais do que o PS, mas essa tentativa de bipolarização até é mais promovida por António Costa do que por Rui Rio, que não deixa de ser curioso. É como se António Costa estivesse a chamar a jogo a diferença face àquele que o desafia, porque Rui Rio, eu acho que isso tem sido visível no conjunto dos debates, está mais apostado numa mobilização do conjunto da direita, no fundo para ver da possibilidade de se formar uma geringonça à direita, enquanto António Costa está a tentar mobilizar o voto útil à esquerda, concentrando o voto do PS, daí os apelos à maioria. E nessa perspectiva eu acho que há dois temas importantes neste debate. Um que tem a ver com a governabilidade. Diria que quer Rui Rio, quer António Costa ainda não foram claros na resposta a uma pergunta que se coloca em torno da governabilidade. A pergunta que Rui Rio ainda não respondeu é, de facto, se tivermos uma maioria de direita, mas o PS for o partido mais votado, isto é o cenário ao contrário daquilo que tivemos em 2015, quando foi formada a geringonça, se forma uma geringonça ou não. Rui Rio não respondeu nunca a esta pergunta. Aliás, tem sido bastante evasivo na resposta em relação ao Chega, porque diz que não se vai coligar, mas nunca disse que não formaria governo nestas circunstâncias. E devo dizer que acho que tem alimentado essa possibilidade de forma implícita nos vários debates, também no debate com André Ventura, que correu particularmente mal. Já António Costa, há uma pergunta que ainda não respondeu, que é, se o PS for o mais votado, com quem é que vai falar em primeiro lugar? Havendo uma maioria à esquerda. Isso também ainda não foi claro. Depois eu diria que este debate, até por ser diferente dos debates que vimos até agora, dos 20 e tal debates que vimos até agora, é um debate bem mais longo e, portanto, vai permitir uma discussão menos assente em frases feitas, uma discussão muito tática e posicional, mas uma discussão mais temática e substantiva. E nessa perspectiva eu destacaria três temas fundamentais que julgo que vão estar em cima da mesa. Um tem a ver com as propostas para a economia, tem estado bastante ausente do debate. Um outro que tem a ver com a política de rendimentos, tem aparecido, nomeadamente em torno do salário mínimo, mas há o tema das pensões e não só. E finalmente a saúde, porque a saúde não só tende a ser sempre um tema prioritário para os portugueses, como no contexto que vivemos é particularmente importante. Portanto, eu diria que, do ponto de vista temático, serão estes os temas que estarão em cima da mesa de debate.
E o que poderá prevalecer mais logo? O desgaste causado por 6 anos de governação? O facto de todas as sondagens mostrarem que a maioria dos portugueses considera que Costa daria o melhor primeiro-ministro que Rio?
Bom, de certa forma, esta pressão para que as eleições sejam bipolarizadas em torno da escolha de primeiro-ministro resulta dessa avaliação, que é bastante consistente em todas as sondagens, de que António Costa vence Rui Rio no confronto direto naquilo que são os atributos para primeiro-ministro. Mas as duas coisas coexistem, isto é, também há aqui um lado de alguma fadiga e de ilusão, mas eu diria que essa fadiga e ilusão daquilo que nós vemos pelos estudos eleitorais, repito, tem menos a ver com a fadiga e a erosão em si, mas o problema para António Costa é menos esse e muito mais a ideia de que não se percebe bem qual é o interlocutor ou quais são os interlocutores de António Costa se vencer as eleições no dia 1 de fevereiro. Isto é, com quem é que António Costa vai falar? Acho que a fadiga se reflete mais nessa diminuição do espaço de diálogo do que propriamente numa fadiga ou numa erosão da forma como os portugueses olham para si como primeiro-ministro. Acho que o problema de António Costa está mais na definição de quem são os interlocutores, o problema de Rui Rio está mais no facto de, naquilo que são as qualidades que as pessoas valorizam num primeiro-ministro, estar sempre atrás de António Costa.
A análise do Pedro Adão e Silva, comentador político do Bloco Central da TSF, marcar também esta reflexão que fazemos aqui no programa de hoje. Que opinião tem a nossa ouvinte Olga Oliveira, gestora, que nos liga de Setúbal? Bom dia.
Bom dia. Eu primeiro que tudo quero salientar o tempo dos debates. Até agora os debates têm tido uma duração quase anedótica. Parece que o debate de hoje vai ser mais longo. Não concordo.
Uma hora e um quarto?
Mas pronto, enfim. Depois, quero também salientar que este debate, espero eu, não seja a razão para as pessoas decidirem o seu voto. Embora, espero muito sinceramente que os portugueses se lembrem do lodassal que é o PS, que se lembrem, ou aqueles que sabem e os que não sabem, do que aconteceu com o governo de Sócrates, que é que ele nos deixou, e espero muito sinceramente que as pessoas vão votar. É essencial que as pessoas vão votar, cada um com a sua ideologia, mas que vão votar, porque a situação do nosso país é vergonhosa, é insustentável e é um caminho para a miséria. Obrigada.
Contributo a nosso ouvinte Olga Oliveira. E que opinião tem o arquiteto Gonçalo Martins, que nos liga de Lisboa? Bom dia.
Olá, bom dia. Olha, eu acho que nestas eleições temos aqui duas hipóteses. Uma é continuarmos com o governo do PS, em que vamos andar mais uns anos aos zigue-zagues, porque o PS, desde há dois anos para cá, que a moeda do PS deixou de ser geringonça e passou a ser o PSD, e portanto vai andar a saltar entre um lado e do outro e aos zigue-zagues e tentar aguentar-se para seguir para tentar concluir mais uma legislatura. Ou em opção, temos um governo do PSD que tem claramente o seu caminho definido. Para mim seria, na minha opinião, o ideal seria o PSD ganhar e ter o apoio da iniciativa liberal e fazer reformas sérias, que é o que este país precisa e que não temos coragem para fazer. Andamos a adiar, a adiar, a adiar e vemos ser constantemente ultrapassados por países que realmente as fizeram e que estamos a ficar para último na Europa. Esta agora, a Roménia, que era um país atrasadíssimo, que já nos está a apanhar e que nos vai ultrapassar rapidamente. E, portanto, esta é a grande decisão. Temos um primeiro-ministro, ou uma opção, que é o Costa, que a principal característica dele é a habilidade, é um habilidoso, consegue realmente navegar à vista e no meio das gotas da chuva, tira daqui, põe dali, mas realmente não tem hipótese de reformar, porque não consegue, não é? A habilidade não chega aí, é impossível. Com partidos como o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, é impossível reformar, é impossível mudar aquilo que precisa ser mudado na educação, na saúde, nas leis de trabalho, tudo isso, para nos tornarmos um país competitivo e gerar riqueza para distribuir. Ou então temos o Rui Rio, que temos o exemplo dele, que é uma pessoa honesta, que vai em frente, que na Câmara do Porto, contra tudo e contra todos, contra inclusive o Pinto da Costa, ele conseguiu ganhar eleições e conseguiu fazer frente ao Pinto da Costa na Câmara do Porto, portanto, mais difícil do que isto, acho que é difícil um exercício de maior frontalidade. E pronto, acho que basicamente é esta a grande decisão que temos que ter. Somos um país um bocadinho avesso a decisões difíceis e tenho medo que mais uma vez fiquemos na mesma, mas olha, eu pelo menos vou fazer essa opção e achava que era muito importante para o país finalmente conseguirmos avançar.
A opinião e a opção política do arquiteto Gonçalo Martins, que nos liga de Lisboa. Nuno Martins participa no debate online com esta opinião. Gostava que debatessem as questões que realmente importam para as pessoas, como o problema da dívida portuguesa e dos juros virem a subir. Gostava de perceber o que aconteceu à promessa do PS para médicos de família para todos. E, finalmente, como tencionam subir os salários acima do salário mínimo, aumentando o salário médio. Gostava também de perceber qual será o caminho levado por cada um nesta endemia. Vão obrigar à vacinação e aos certificados? Pergunta Nuno Martins. Vamos retomar aqui o debate, já a seguir ao Noticiário das 11.
Vamos retomar o Fórum TSF. A edição é de Manuela Cássio, com a produção de Fernanda Oliveira.
Neste dia que ficará marcado pelo braço de ferro entre António Costa e Rui Rio, queremos saber que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes, o que esperam deste debate, que questões gostavam de ver esclarecidas. Este pode ser um debate importante para convencer os eleitores, nomeadamente aqueles que ainda estão indecisos. E como é que olha para estas eleições? Está aqui sobretudo em jogo quem queremos ter como primeiro-ministro, Rio ou Costa, ou quando formos votar, há muito mais em jogo? Queremos ouvir a sua opinião. Vamos retomar o debate com a opinião do Bruno Silva, é agente de fiscalização do ambiente. Liga-nos de Hermesinde. Bom dia.
Muito bom dia, Manuela Cássio. Bom dia, Fórum, e a todos os ouvintes da TSF. Muito obrigado por me participarem. Por me deixarem participar. Antes de mais, gostava de dizer que eu não sou nenhum analista profundo. Eu sou, portanto, um adulto de 39 anos, com o 12º ano de escolaridade. Eu pouco percebo política, mas gosto de me questionar, gosto de tentar fazer uma análise, portanto, da forma como eu consigo ver e perceber em que é que a política tem impacto nas nossas vidas. E, muito honestamente, eu acho que há um desequilíbrio, portanto, no tempo em que vai ser dado a estes dois protagonistas, ao PSD e ao PS, em relação, portanto, aos outros. Não pode haver em tempo democrático, na minha opinião, este desequilíbrio a nível de tempo. Não são mais importantes do que, portanto, o líder do Chega, do PCP, do Bloco de Esquerda. Portanto, acho que não está correto este tempo de antena que lhes foi dado a mais. Não têm mais importância por serem o principal líder da oposição ou ser o primeiro-ministro atual. Eu, muito honestamente, preocupo muito o facto das pessoas não votarem. Pessoas da minha idade, até com bastante mais literacia, mais escolaridade, porque o votar é um direito e é um dever que nós temos. Eu, muito honestamente, eu voto sempre num partido, um partido mais pequeno, um partido que eu me, portanto, identifico mais com essa política. E, contudo, se por alguma razão deixasse votar nesse partido que tenho votado até agora, iria votar num partido, portanto, mais pequeno, mais fraco, só para retirar de força estes dois poderes, portanto, políticos. Eu tenho 39 anos e só conheço esta bipolaridade entre o PS e o PSD. É triste de um país como Portugal, de onde sai daqui o melhor treinador do mundo, portanto, o melhor jogador do mundo, uma grande comunidade científica. Temos grandes nomes, portanto, no Parlamento Europeu e temos estas fracas opções políticas e assistimos diariamente a este ataque entre partidos políticos, esta forma de fazer política. Eu não me identifico. Eu e muitos adultos, muitos mais jovens, outros mais séniores, não se identificam e fazem, parece que isto é propositado, com que haja um desacreditar da política e um não querer ir às urnas, para não falar que o povo português vive na miséria. Portanto, o povo português não vive, sobrevive. A maioria dos portugueses sobrevive, que é o meu caso. Portanto, eu quero agradecer esta possibilidade de me terem participado uma vez mais.
Não tem que agradecer, Bruno Silva. Agradeço a sua participação, a sua e todos os ouvintes que diariamente contribuem para fazermos este programa, debatendo aqui questões que de uma forma ou de outra acabam por nos interessar a todos. Bom dia, Francisco Vilaça, consultor, está em Braga. Com que expectativa aguarda o Frente a Frente mais logo?
Olá, muito bom dia. Bom dia a todo o fórum. Aguardo com alguma expectativa, porque estamos a falar de dois intervenientes, que um deles será o próximo primeiro-ministro de Portugal. No caso, da minha opinião, e o que espero relativamente ao futuro de Portugal, não tenho qualquer dúvida que o próximo primeiro-ministro deveria ser Rui Rio, por todas as qualidades que tem, por ser a pessoa que é uma pessoa séria, uma pessoa idónea, não tem qualquer tipo de folha suja no seu passado e é um homem que já anda na política há muitos anos. E penso que o país ficaria bem entregue nas suas mãos. Nós precisamos da disciplina de um homem como Rui Rio à frente do país. Precisamos também da disciplina de uma direita a governar Portugal, que nós precisamos disciplinar este país. E eu penso que nesta altura, e às pessoas que nós temos em termos de oferta política, penso que Rui Rio é a melhor pessoa, é a pessoa mais bem preparada em termos de posicionamento, em termos da sua postura, do seu rigor, da sua disciplina, para que possamos que este caminho entre nos eixos e que haja reformas ou tentativa de as fazer, que isso é o mais importante, que haja vontade de as fazer, as reformas que este país precisa que sejam feitas. E penso que só mesmo com um governo de liderado pelo Rui Rio é que nós podemos conseguir isso. Portanto, vou esperar com grande expectativa logo o debate. E falam aqui do tempo que dão. Eu acho que, que até é um pouco justo, porque estamos a falar das duas pessoas, que entre uma ou outra serão entre os dois, um deles será o próximo primeiro-ministro de Portugal, seja com os apoios de um lado da esquerda, do outro lado dos partidos mais do centro-direita. Portanto, um deles será o próximo primeiro-ministro de Portugal e eu vou assistir com grande expectativa ao debate dos dois e para ficar ainda mais, tentar ficar mais esclarecido da certeza que eu tenho que se Rui Rio ganhar as eleições, acho que Portugal fica muito bem entregue para que possamos fazer alguma coisa e mudar o rumo deste país, que não é nada bom.
Obrigado, foi Francisco Vilaça, a opinião deste nosso ouvinte nos liga de Braga. Bom dia, professor José Lino Maltês, bem-vindo ao Fórum TSF. Professor, o que é que a ciência política nos diz sobre a importância destes debates? São mesmo importantes para decidirmos o nosso voto ou não?
A ciência política não sou eu, e portanto não posso falar em nome da ciência política. Eu julgo que é melhor em uma imagem que eu usei numa intervenção na anterior, e aqui neste fórum. Estávamos em Taça de Portugal, não é? Onde tivemos a ilusão dos partidos serem todos iguais, isto é, estávamos numa Assembleia Geral dos Partidos Unidos de Portugal e agora passamos para a Liga Profissional do Governismo, para o campeonato. Os partidos são todos iguais, na verdade, mas há alguns que são mais iguais do que outros. Quais são os mais iguais? São os da maioria presidencial, são os do Conselho de Segurança, que tem aqui duas fronteiras, duas linhas vermelhas essenciais. Nós temos que manter o capitalismo lusitano, mexido na Europa, da Europa da liberdade de circulação de capitais, serviços e pessoas, e temos que manter o Estado Social. Há aqui, assim, um consenso central na sociedade portuguesa que podia subscrever o programa da SETES. Este agora é a sério. E a Taça de Portugal serviu para alguma coisa? Serviu. Serviu porque chegámos à conclusão que há aqui quatro blocos que não se misturam. Quer dizer, um é o bloco do PS, que adoraria que o LIVRE tivesse muitos votos, mais o PAN. Outro é o bloco liderado por Rio, que gostaria que a Iniciativa Liberal e o CDS resistissem. E, portanto, eles vão estar em confrontos. Vai ser um jogo plural. Porquê? Porque a campanha, até agora, demonstrou duas coisas. Isto é, que os canhotos que andavam pelo PS, nem eles já defenderão uma geringonça com o Bloco de Esquerda e o PCP, porque são muito caras. Portanto, quer o Costa entalou o Bloco de Esquerda com aquilo das nacionalizações, quer o Rio entalou o PCP com aquilo das nacionalizações. Não há dinheiro para a geringonça. A geringonça é muito cara e, portanto, ela não pode existir nem com o Partido Socialista. E, no caso, à direita, quer dizer, esta coisa que todos diziam, que havia aqui uns fantasmas de direito que emergiriam com o terremoto do Chega, portanto, isso também não vai acontecer. E, portanto, o jogo aqui é um jogo de convergências centrais. E o que estamos condenados é a ter um de dois tipos de governo. Ou Costa, o governo de esquerda com temperamento de direita, ou o Rio, o governo de direita com preconceitos de esquerda. Isto é, o Bloco Central existe como uma espécie de águia de duas cabeças e não é preciso que o PS e o PSD entrem em coligação e façam um governo formal do Bloco Central. O que é preciso é que a direita dos interesses do capitalismo lusitano tenha confiança num destes partidos e que ambos cedam na questão da manutenção do Estado Social. E julgo que isto aconteceu nesta campanha. O Portugal dos Pequenitos, da primeira fase da Taça de Portugal, foi clarificador. Criou estas quatro hipóteses de governo em Portugal. A união dos interesses económicos, isto é, o patronato ou as forças da economia ou do crescimento, até tiveram uma reunião com o Costa e fizeram um pacto, como podem ter uma reunião com o Rui Rio e fazer um pacto, e aqui a maioria presidencial está por trás deste entendimento de consenso entre o sistema político e o sistema económico e o sistema social. Portanto, há aqui uma grande estabilidade em Portugal e, em caso do governo de guerra, naturalmente, haveria uma aliança entre o PS e o PSD.
Em caso de guerra, entra em campo a seleção central?
Não é preciso, porque, portanto, o desenvolver normal dos debates demonstrou isto. E, portanto, o que falha aqui não é propriamente o PS e o PSD, que esses abusam da posição dominante, como estávamos convencidos que isso ia acontecer. O que falha aqui é mais votos para o LIVRE, mais votos para o PAN, mais votos para a Iniciativa Liberal, mais votos para o CDS. Porque hoje já ninguém tem o fantasma do... Portanto, esta campanha reduziu o Ventura à marginalidade. Não tem aqui interesse na definição geral do país. Portanto, isto é bom, porque eu acho que quem está mais satisfeito, utilizando a linguagem da Primeira República, porque esta dos canhotos em direitas, era a linguagem da Primeira República, mas há uns que vão ganhar de certeza, que são os bonzos do situacionismo governista, isto é, os jovens for the boys e sempre as forças vivas da união dos interesses económicos. Esses estão satisfeitos. As outras coisas marginais, o que é? O Costa é o Pedro Nuno Santos? Não, o Costa é o Pedro Nuno Santos mais o Cisa Vieira. Tem as duas facetas. O Rio é que tem falhado porque só tem o Coelho Lima. Quer dizer, não consegue chamar uma espécie de Manuel Ferreira Leite. Ainda não teve esse domínio. E também não chega o Marcos Lopes. Quer dizer, portanto, há aqui da parte do PSD, aquilo que eu posso concluir é que falta o Pedroto, não é? E da parte do Costa, que já despediu o Jorge Jesus. Portanto, isto é uma piada de futebol. O Rio tem pouco tempo ou não soube fazer, portanto, uma equipa que conseguisse apresentar, portanto, números 2 à altura. Ainda ontem, houve um debate entre o Coelho Lima e o Pedro Nuno Santos, e o Pedro Nuno Santos, que muitos pintavam como o esquerdista, o tipo que quer o Bloco de Esquerda e o PCP, nem o Pedro Nuno Santos está para gastar o preço que é exigido pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, quer dizer, o Pedro Nuno Santos até pode ser Ministro da Economia. Portanto, há aqui, portanto, uma equipa mais treinada da parte do Costa do que a equipa do Rio, que bem gostaria de ter aqui alguns dos deputados que ele saneou, ou alguns dos líderes políticos que ele saneou neste combate interno que lhe fazem falta, porque não tem, portanto, um coletivo à altura para enfrentar o jogo com o Costa. Portanto, a minha previsão é ano próximo daquilo que indicam as sondagens. Mas isso vai implicar negociações permanentes. Vamos ter necessariamente governos de consenso que terão que falar um com o outro. O PS e o PSD terão que falar um com o outro, mas vamos ter governo em Portugal, porque seja com um esmagador, mas sem maioria absoluta, PS, seja com aquele milagre que podia acontecer do Rio superar o Costa, mas o Rio não entrar em acordo tipo Açores com o Chega. Portanto, basta recordar o combate que quer a Iniciativa Liberal, quer o CDS, tiveram com o André Ventura. Portanto, vamos ter um ponto central de estabilidade no sistema político português, porque a deriva populista do fantasma de direita não fez o tsunami que alguns previam que poder acontecer. Claro, com os defeitos do atual sistema político, um abuso de posição dominante é o preço que temos a pagar para manter o equilíbrio europeísta, quer dizer, e este jogo entre as empresas e o poder político, que é fundamental para aquilo que alguns chamam desenvolvimento económico ou crescimento económico. Eu acho que tanto o PS como o PSD já estão convencidos que esse deve ser o programa. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. E não nos esqueçamos que há aqui o Marcelo sempre por trás. Quer dizer, portanto, vamos ter, arrisco-me a prever, a continuação do marcelismo costeiro, que não vai ser o costismo marcelista, portanto. Não é difícil de prever estas regras do jogo e a campanha conduzimos a isso.
E obrigado, professor José Lino Maltês, pela sua participação no Fórum TSF, análise do professor catedrático do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. E que leitura, que opinião tem o Pedro Sousa, consultor dos Liga do Porto? Bom dia.
Sim, muito bom dia. Sou consultor de empresas, vivo no Porto, mas logo por toda a zona do país. Pronto, desde já a minha intervenção vai ser muito curta para dizer o seguinte. Acho que nessas próximas eleições a decisão vai estar entre o Dr. Rui Rio ou o Dr. António Costa. Se o público, os ouvintes e os votantes portugueses já o perceberam. Agora, o que eu acho que não seria desejável, e o Rui Rio esta semana teve uma nota importante, que relembrou o Dr. António Costa, que se for para fazer outra geringonça, ou nome que apelidam, tem que o dizer logo à partida o que é que pretende fazer. Não é que em 2015 já teriam essa carta na manga e depois decidiu. Bom, em 2015 a mim enganou-me nesse sentido, agora espero que não me irá enganar. Pronto, isto para dizer
a disputa é entre os dois intervenientes, que não, todos nós já percebemos. E depois, para os mesmos dois, o que interessa aqui também salientar é que teremos que olhar para políticas de desenvolvimento económico. Para quem trabalha com as empresas, que é o meu caso, as empresas estão fustigadas de impostos. Impostos, impostos, impostos. A esquerda da geringonça impõe subida de salários, 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 mas os impostos estão altíssimos para as empresas. As empresas, para além de ter que ultrapassar todas as burocracias impostas pelo sistema português de acesso a registros ou o que quer que seja para as mais pequenas banalidades, estão fustigadas de impostos, não pode ser. Preços dos combustíveis, sobre a energia da eletricidade, que pouca gente fala o que está a passar com o custo dos mercados de eletricidade. Ninguém fala disso, parece um tabu. Só das barragens vendidas aos franceses. Bem, e quer dizer, e as empresas vão lidar com esta, tumulto de impostos, de burocracias, e não há desenvolvimento. Isto que o governo diz do PIB e tudo mais não se sente na economia real. As empresas, até nos seus atrasos que têm com as instituições financeiras ou finanças, têm custos abultadíssimos em resolver os processos para ter os pagamentos em dia. São juros de demoras altíssimos, são tudo altíssimos. Quer dizer, as empresas têm que ter um olhar sobre estes dois decisores políticos para o futuro. Não é cativar o investimento, como o governo fez desde 2015 até agora, cativou o investimento público para ter melhores resultados, mas sim podermos andar e olhar para o futuro. E, portanto, entre estes dois intervenientes, esperaremos que apoie as empresas, a natalidade, que estamos com um envelhecimento enorme nas zonas principalmente mais rurais, mais no centro, e é preciso apoiar os jovens para cá ficarem em Portugal, para as empresas terem funcionários. Há uma falta de mão de obra imensa no norte do país, onde eu tenho mais incidência, onde eu mais conheço essas realidades. Portanto, é preciso apoiar a natalidade, o investimento público, aliviar os impostos das empresas, olhar para os custos das energias, petróleos, eletricidade, para a questão das casas e tudo mais. Portanto, temos que olhar para o futuro e esperamos que todos os portugueses vão votar. Muito obrigado.
Obrigado, Pedro Sousa. Passo a palavra ao Paulo Faria, comercial, está em Barcelos. Bom dia.
Olá, bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Em primeiro lugar, eu queria deixar um reparo, neste caso, à TSF, que deixa que um comentador seja capaz de dizer que um Partido Democrático não é credível. Isso, acho que essa responsabilidade é da TSF. Quem convidou foi a TSF. Assim, em relação a este debate, estou com expectativas muito baixas, porque vai ser mais uma onda de propaganda para o PS, e tanto é uma onda de propaganda para o PS que acaba por demorar uma hora e um quarto, que é a ditadura democrática, até da comunicação que existe neste país, que ainda por cima vai ser transmitido por canais todos, uma hora e um quarto, coisa que os outros partidos não tiveram. Por isso acho que essa democracia acaba aqui. Em relação a por exemplo, a coligações que o próprio PSD possa fazer, em 2015 o PS deu legitimidade a seja quem for em Portugal para fazer coligações como quiser. Porque quem faz coligações com a extrema-esquerda, que quer rasgar tratados internacionais portugueses, quer-nos fora da NATO, quer-nos fora da União Europeia e tudo, dá liberdade a que quem em Portugal quiser fazer coligações de qualquer tipo possa fazer. É o que eu tinha para dizer. Espero um bom debate e uma boa propaganda desses dois partidos.
Obrigado, Paulo Faria. Que opinião tem o professor André Azevedo Alves, é professor de Ciência Política da Universidade Católica. Professor, estes debates podem, de facto, influenciar a opinião dos eleitores?
Antes de mais, bom dia, Manuela Cássio. Creio que sim, este debate em particular pode ser um debate importante. Veremos eventualmente até decisivo, depende de como correr. Acho que é importante ter em conta que, olhando para a tendência da evolução das sondagens, parece haver alguma tendência de aproximação de Rui Rio a António Costa. Em todas as sondagens o PS continua à frente com uma margem significativa, mas uma margem que, não obstante ser significativa, é substancialmente menor do que era há alguns meses atrás. E o debate, neste contexto, pode, enfim, se Rui Rio tiver uma boa prestação e António Costa estiver menos bem, pode eventualmente contribuir para que a eleição seja mais disputada do que era possível imaginar há alguns meses. Depois, o facto de o debate ser transmitido nos três canais em aberto, ter uma duração maior, ir naturalmente concentrar uma atenção maior, isso é natural, tendo em conta que são os dois candidatos na prática a primeiro-ministro. Tudo isso são fatores que levam a que este debate tenha uma importância maior.
E este tipo de debates, a ciência política estuda estas questões, o que é que nos diz sobre este tipo de debates? Sabemos que cada debate é um debate, mas servirá cada um para regimentar as suas tropas, permitam-me aqui a imagem militar, para tentar conquistar alguns aos adversários, convencer os indecisos?
Nós sabemos que o efeito dos debates em termos de promover transferências diretas de voto tende a ser bastante reduzido, não é? Portanto, não é muito provável que haja pessoas que começam a assistir ao debate com uma intenção relativamente firme de votar no PS e no final do debate decidam votar no PSD ou vice-versa. Nesse sentido, o efeito principal que os debates podem ter será mais de mobilização do próprio eleitorado, não é? Portanto, eleitorado que pode estar mais ou menos inclinado a votar no PS ou no PSD, que se pode sentir mais motivado a exercer, de facto, o voto na sequência do debate e, por outro lado, a desmobilização dos eleitores do adversário, não é? Portanto, ou seja, de conseguir não que o eleitor troque orientação de voto do PS para o PSD ou vice-versa, mas que eleitores que já possam estar relativamente insatisfeitos ou na dúvida relativamente a ir votar, que acabem por não ir votar no candidato adversário, não é? Portanto, nesse sentido, mais do que procurar, digamos, conversões ou transferências direto de voto, que podem acontecer, mas sabemos que tendem a ser residuais, o voto, a tendência de voto vai se consolidando ao longo do tempo, os efeitos principais serão a nível da mobilização e da desmobilização, portanto, da mobilização do próprio eleitorado e da tentativa de desmobilização do eleitorado do adversário. Depois temos também, ainda à memória recente, e certamente que António Costa tem isso bem presente, o que se passou na Câmara Municipal de Lisboa, não é? E aí tivemos sinais de que provavelmente o que se passou foi uma grande desmobilização do eleitorado do Partido Socialista, não é? Mais do que uma transferência para Carlos Moedas, não é? Que pensou com uma votação similar a que os candidatos da mesma área tinham tido nas autárquicas anteriores. E, portanto, eu acho que António Costa, em especial, deverá ter uma grande preocupação com a não desmobilização do eleitorado, enfim, da área do Partido Socialista. Certamente iremos ouvir vários apelos à importância da eleição, à importância de manter o rumo e a tentativa de colagem do PSD e de Rui Rio a uma situação de risco, a uma solução de risco. Da parte do Rio, o apelo à mobilização para a mudança.
Parece que poderemos ter um voto também marcado pelo um debate também muito marcado pelo apelo ao voto útil, tanto à direita como à esquerda?
Sim, certamente que sim. Aliás, Rui Rio, em todos os debates, digamos, à direita, à sua direita, à direita de Rui Rio, tem frisado sempre a questão de que, independentemente da simpatia dos seus adversários, e enfim, em particular com João Coutrinho de Figueiredo e com Francisco Rodrigues dos Santos, foram debates bastante amenos por parte de Rui Rio, mas tem frisado sempre que um voto nos seus adversários à direita pode acabar por ser um voto que ajuda António Costa a continuar como primeiro-ministro. E, portanto, certamente que essa nota será repetida por Rui Rio, no sentido que se o pró-eleitorado que não deseja uma continuação de António Costa como primeiro-ministro, a única alternativa, gostem mais ou menos de Rui Rio, é o próprio Rui Rio. Portanto, isso será o apelo ao voto útil forte da parte do Rui Rio. Da parte de António Costa, creio que teremos, para além da tal mensagem de continuidade e de estabilidade e de tentar colar o PSD e o Rui Rio uma alternativa de maior risco, teremos um claro apelo de voto útil à esquerda, especialmente à esquerda, e certamente que António Costa não deixará de referir o que foi a ruptura nas negociações orçamentais, e a ideia, que aliás também já tem referido nos debates, em especial nos debates à sua esquerda, de que a única solução de confiança e de governabilidade à esquerda é uma solução em que o PS não dependa dos partidos à sua esquerda, ou, se depender, dependa ao menos possível, não é? Isso é, a meu ver, será a essência do argumento do voto útil por parte de António Costa, que neste caso nem sequer é essencialmente um argumento dirigido contra Rui Rio, é um argumento, por assim dizer, para concorrer pelo voto, enfim, do, que em 2019 esteve no Bloco de Esquerda e no PCP, essencialmente, nessa área política, e para tentar concentrar uma maior parte desse voto no próprio Partido Socialista, para garantir pelo menos a vitória e, eventualmente, uma maioria mais robusta.
Agradeço ao professor André Azevedo Alves também o contributo que nos deixa aqui nesta antevisão do debate de mais logo, análise do professor de Ciência Política da Universidade Católica, a marcar esta reflexão que fazemos aqui. E que opinião, que expectativa tem a psicóloga Miriam Gomes, que nos liga de Lisboa? Bom dia.
Bom dia. Para não estar a repetir outra vez tantas questões que gostavam de ser clarificadas no debate, eu gostava só de deixar duas ou três coisas. A primeira é que os moderadores que vão moderar o debate entre o Rui Rio e o António Costa realmente deixassem quer um lado, quer o outro terminar as suas ideias e os seus pensamentos e não os interromperem com questões a meio que depois quem está a ver os debates fica na mesma. Portanto, é um bocadinho tentarem que não interromper e tentarem que quer o Rui Rio, quer o António Costa terminem as suas ideias e depois então lançarem a outra pergunta. As outras duas coisas que eu acho que serão importantes, ou pelo menos eu enquanto eleitora gostava de ouvir a opinião quer do Rui Rio, quer do António Costa, sobre duas questões. A primeira é como é que os portugueses vão conseguir fazer face ao aumento do custo de vida se os salários que os mesmos oferem não acompanham esse mesmo aumento do custo de vida. E, portanto, em que medida é que o governo que vier a ser eleito, quer seja de esquerda, quer seja de direita, pode fazer para ajudar a minimizar este impacto do aumento do custo de vida. E depois, a segunda pergunta é, porquê que um piloto da TAP ganha mais do que um médico do Serviço Nacional de Saúde, quando este médico salva vidas? E eu acho que isto é uma questão importante e que realmente não se ouve muito sobre isto e eu acho que é uma desigualdade que não é aceitável nos tempos que correm e por isso é que os médicos vão todos para o privado ou vão para fora. E eu acho que isto é uma questão também que devia ser falada. Do mais e do resto, espero que seja um bom debate e que consiga esclarecer ainda os indecisos a tomarem a sua decisão, se votam em Rui Rio ou em António Costa. Era isto. Obrigada.
Obrigado,
bom dia.
Psicóloga Miriam Gomes. Que opinião tem o professor Raul Amendoeira, que nos escuta em Mirandela? Bom dia.
Olá, bom dia, Dr. Manuela Cássio. Olá, bom dia. É o seguinte, sobre o pré-debate, porque não é ainda novo debate, não é? Sobre o pré-debate que vai haver logo à noite, acho que estão duas personagens completamente diferentes. Uma mais muito multifacetada e circense, e outra mais honesta. Pronto, é assim. Devido à desgovernação que o Dr. António Costa fez, efetivou o quê? Trás-os-Montes não tem ninguém para trabalhar no campo. As geiras, que são a jorna por dia, por isso chama-se a jorna que chama a geira, que o dia trabalha de um agricultor, no prédio agrícola, é 50 euros por dia. Ninguém quer trabalhar. Porquê? Porque o RSI, o rendimento mínimo, são tantos e tantos e tantos, né? Que não há ninguém para trabalhar. Então temos o que nos vale, são búlgaros, moldavos, nepaleses, romenos, para trabalhar aqui na agricultura. Mas aí os grandes empresários agrários pagam 20 euros ao dia, não, alguns 15, não pagam 50 euros. Está a perceber? Portanto, a desgovernação de António Costa deu que, além de desertificar o interior, a zona de Mirandela, Alfândega, toda a zona até Vila Flor, está tudo desertificado. Tem só gente a trabalhar estrangeira. Porque os portugueses não querem trabalhar porque têm rendimentos mínimos. Portanto, enquanto António Costa teve uma política de dar tudo a quem não merece, né? Porque alguns podem merecer, outros não, mas a maior parte não, continua a dar cabo, a deteriorar, digamos assim, a produção agrícola no país, porque nós aqui realmente não temos nada, estamos longe de tudo, não é? Todos os serviços, não temos uma linha férrea, é a única região do país que não tem uma linha férrea,
E ficam essas questões deixadas aqui pelo Rolo Amadoer, que nos liga de Mirandela. No debate online, Cláudio Costa escreve que o resultado das governações entre PS e PSD nestes últimos 40 anos estão à vista de toda a gente. Muitas promessas, poucos resultados. Países que entraram para a União Europeia muito depois de Portugal já estão à nossa frente em termos de economia. As injeções de dinheiro da União Europeia tiveram resultados positivos nos outros países, enquanto em Portugal não têm os mesmos resultados. Bom dia, professor António Costa Pinto. Obrigado mais uma vez por nos dar aqui a refletir sobre o estado da nossa política. Professor, com que expectativa aguarda o debate de mais logo? Podemos estar aqui com expectativas demasiado elevadas?
Evidentemente que as expectativas são elevadas na medida em que em eleições legislativas os partidos não concorrem sempre para terem os mesmos objetivos. E na democracia portuguesa, como é evidente, há dois partidos onde, para além do objetivo de ganhar legislativas, evidentemente a concorrência é também para aquele que pode ser primeiro-ministro e pode efetivamente formar governo. E por isso é natural que este debate entre António Costa e o presidente do PSD, não é verdade, Rui Rio, seja justamente um debate onde os portugueses vão percepcionar e vão interrogar-se sobre aquele que tem melhores condições para ser primeiro-ministro e que tipo de programa de governo, e quando eu digo programa não me refiro ao programa formal, mas que tipo de mensagem política quer em termos de programa económico, quer em termos de capacidade efetiva de formar governo e de alianças, sobretudo, como é evidente, numa conjuntura em que, num certo sentido, formar governos à direita tem, no fundamental, desafios idênticos ao formar governos à esquerda. Ou seja, com uma direita mais fracionada, este debate não é igual a debates anteriores, como é evidente, entre candidatos a primeiro-ministro do PSD e do PS, porque agora, à direita, os desafios são, num certo sentido, os mesmos. Ou seja, se à esquerda António Costa, após 6 anos de acordos, ou pelo menos de aprovação do seu orçamento negociado à esquerda, enfrenta um desafio muito importante, à direita, justamente, Rui Rio tem o mesmo desafio em relação à formação de um governo, fundamentalmente por causa de um partido de protesto que se vai consolidar, chamado Chega. E por isso, quer a política económica, quer e também a política de alianças, estará seguramente em causa neste debate entre os dois candidatos a primeiro-ministro.
E será também, poderão também tentar aproveitar este debate para atrair os eleitores que ainda estão indecisos?
É justamente, quer à direita, quer à esquerda, e isso é um desafio muito importante, independentemente do que as sondagens nos vão dizendo, sobretudo no Partido Socialista, a mobilização do eleitorado socialista e de algum eleitorado descontente com o sumo do orçamento feito pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda será determinante.
Lisboa assim pode ter sido uma lição nesse sentido.
Evidente, muito embora, enfim, aparentemente a diferença entre os dois principais partidos, apesar de tudo, é maior neste momento, mas evidentemente que à direita, gostaria muito de sublinhar esse ponto, uma direita em que o eleitorado, tanto quanto nós o conhecíamos até há pouco tempo, era não só mais sensível à personalidade do candidato a primeiro-ministro, como no passado nunca hesitou em algum voto útil no PSD, sempre que o PSD tinha hipótese de ganhar as eleições, neste momento o desafio é maior, o fracionamento da representação partidária é maior e justamente por isso há algumas incertezas muito significativas à direita.
Temos aqui dois líderes políticos que têm tido desempenhos diferentes, com estilos muito diferentes nestes debates. Consegue, na análise que faz a professora António Costa Pinto, tentar aqui perceber qual deles lhe parece mais em forma para o braço de ferro de mais logo?
Eu não diria, não diria ou não utilizaria, digamos assim, porque evidentemente nós estamos em presença de dois políticos com estilos bastante diferenciados. António Costa, evidentemente, não deixará fundamentalmente de, e justamente porque o eleitorado do centro e o eleitorado de esquerda é muito importante para ele, não deixará de tentar estigmatizar Rui Rio como um dirigente político do PSD que não vai conseguir ser uma alternativa e que muitas vezes pode ceder aos partidos à sua direita no que toca a modelos ultraliberais ou a modelos mais radicais de direita, e não deixará com certeza de utilizar essa estratégia, e Rui Rio terá, como aparentemente tem tido nestes debates, um modelo, num certo sentido, muito mais de bom gestor da coisa pública e demonstrando dimensões, digamos assim, que são, aliás, bastante características de honestidade, sinceridade, no limite, digamos assim, de alguém que, sendo um político, poderia ser um tecnocrata na política.
Obrigado, Sr. António Costa Pinto, por nos ajudar também aqui no Fórum TSF que hoje fazemos. Passo já a palavra ao engenheiro Rui Pereira, que nos liga do Porto. Bom dia.
Bom dia. Eu espero... bom dia ao Fórum e bom dia, Manuela Cássio. Eu espero que hoje tenhamos primeiro debate até então. Isto era o que eu esperava que acontecesse. Se vai acontecer, tenho grandes dúvidas. E digo o primeiro debate porque 75 minutos, de facto, já é um tempo democrático para que se possam expor as ideias. E é isso que nós procuramos ouvir. E o que tivemos até então, neste formato de 25 minutos, foi tudo menos debate. Foram apenas alguns chavões, moderados por jornalistas, que estiveram na primeira metade dos debates mais preocupados com os acordos pós-eleições do que propriamente em perceber quais eram as ideias de cada candidato. Com honradas exceções, e aqui tenho que ressalvar Coutinho Figueiredo e Rui Tavares, que aproveitaram cada um dos debates para que, com elevação, expusessem as suas ideias. Eram as suas ideias. Que, se concordam ou não com cada uma delas, depois cada cidadão poderá decidir no dia das eleições. Mas o que é importante é que, de facto, haja ideias e que elas sejam explanadas. Portanto, como é que pode, e eu tenho que perguntar, como é que pode um partido pequeno crescer se não tem visibilidade mediática? A visibilidade nos órgãos de comunicação social é fundamental para o exercício da democracia, em especial em televisão. Eu sei que nós estamos aqui num fórum a debater este tema em rádio, mas a televisão tem uma visibilidade muito diferente e um alcance completamente distinto de todos os outros órgãos de comunicação social. Portanto, deve haver equidade, deve ser privilegiado o debate de ideias e menos o populismo. E isto é tão importante como o facto de dar oportunidade aos líderes políticos de expor as suas ideias, é tanto no plano positivo, portanto eles podem conseguir convencer mais eleitores que as suas ideias são de facto melhores para a nossa vida, como também pode expor a nu, e creio que isso aconteceu, expor a nu as fragilidades de programas vazios. O que é que nós esperamos para logo? O que é que eu espero para logo? Um Rui Rio que todos conhecemos e que diz ao que vem. E eu creio, infelizmente, que isso ainda é muito pouco valorizado na nossa política. Ser pragmático é pouco valorizado. E por isso mesmo, o António Costa navega muito bem nesta política de populismo, fazendo promessas atrás de promessas, e dou como exemplo como é que é possível fazer aprovar 6 ou 7 orçamentos de Estado consecutivos, com o apoio à esquerda, que são permanentemente cativos. Ou seja, isto é uma forma de governar em vigarice, não cumprir aquilo que se promete. Pergunto-me como é que é possível que, perante o cenário dos últimos anos, ainda hajam 36% a 39% dos eleitores capazes de votar neste regime de governação populista. Isto segundo as sondagens, e que eu honestamente não acredito. Portanto, o povo só precisa que haja debate de ideias, que elas sejam claras e esclarecedoras, e que, com toda a informação na mão, cada um possa decidir por si.
E obrigado, Rui Pereira. Obrigado pela sua participação aqui no Fórum TSF. Próximo ouvinte liga-nos também do Porto, é estudante. Bom dia, Filipe Oliveira.
Bom dia a todos os ouvintes que, portanto, que nos estão a ouvir. Eu pretendo ser muito breve, até por todos os pontos que já foram debatidos aqui no fórum. Portanto, eu espero que o debate de logo seja um debate tranquilo e que, portanto, não seja o espetáculo lamentável que foi-nos proporcionado ontem por dois dos potenciais aliados do Dr. Rui Rio, portanto, os líderes do CDS-PP e da Iniciativa Liberal. Exatamente. E, portanto, queria também relembrar que o debate que temos hoje será essencialmente para escolher entre dois candidatos, portanto, entre duas personalidades e dois caminhos completamente diferentes. Portanto, entre António Costa, que nos vai continuar a proporcionar a continuidade da recuperação económica, e entre Rui Rio, que nos abre a porta ao desconhecido e a possíveis alianças à direita e até mesmo... Quero também, portanto, relembrar que António Costa tem demonstrado uma preocupação com as pessoas e que tem conseguido também, portanto, fazer um trabalho extraordinário na nossa sociedade. Portanto, tem conseguido ultrapassar esta fase tão difícil e é também essencial compreender que o processo que temos hoje, portanto, as eleições antecipadas, não advém, portanto, da vontade de António Costa. E, portanto, os partidos à esquerda não conseguiram encontrar um consenso e, como tal, chegamos ao ponto que estamos agora. Acho que é essencial debater, portanto, esses pontos. Acho que existe também uma solução que passa pela concentração dos votos e, portanto, o Partido Socialista tem que conseguir hoje apresentar as suas ideias, expô-las e conseguir debater frontalmente e de forma consciente e apresentar, portanto, as soluções que o país precisa e, portanto, as soluções estáveis, previsíveis e, portanto, de ponto de partida progressista.
Obrigado, Filipe Oliveira. Passo a palavra a nós à empresária Inês Santos, Liga de Aveiro. Bom dia.
Sim, muito bom dia. Bom dia a todos. Olha, eu queria só deixar, se calhar vou dispersar um bocadinho, sair um bocadinho do debate desta noite, mas queria deixar uma nota que acho importante, um esclarecimento, peço esse esclarecimento, porque eu tenho sentido que há a postura, a personalidade e as opções que lhe digo têm sido largamente dissecadas e bem, assim é que tem que ser, mas também gostaria de ver e gostaria de apelar também tenho visto muitas partes a apelar a um acordo de esquerda e esse acordo de esquerda não sinto que esteja a ser dissecado. Não se fala na falta da presença do PCP nos debates, não se fala no desconforto, ou ainda não se falou, não ouviu, ou não houve oportunidade para falar no desconforto e na tensão clara no debate do PS e do Bloco de Esquerda entre o Dr. António Costa e a Dra. Catarina Martins. Eu sinto que há um nevoeiro em torno destas possibilidades à esquerda e gostava que, e acho que devíamos ser esclarecidos, porque poderá ser uma opção. E acho que se for um modelo que funcionou em 2015 e que poderá funcionar no futuro, espero que não nos enganem tentando dizer que é uma possibilidade presente, porque a tensão é clara e os partidos são órgãos coletivos e as dinâmicas coletivas dos partidos não diferem das dinâmicas coletivas de uma empresa, de uma família, de um casal, porque quando há tensão, como é que pode haver operacionalização e entendimento? E era só essa a reflexão que gostaria de deixar.
Obrigado, Inês Santos. Passo a palavra à Silvia Trindade, está desempregada, escuta-nos em Sintra. Bom dia. Bom dia, Silvia Trindade. Não, parece ter caído a ligação com esta nossa ouvinte, já aqui na reta final deste Fórum TSF, onde antecipamos, de certa forma, aqui o debate de mais logo. Tentamos perceber, junto aos nossos ouvintes, com que expectativa aguardam este frente a frente entre Rui Rio e António Costa. É um debate às 8h30, demorará 1h15, basicamente o triplo dos debates que temos tido até agora, e será um debate entre o líder do Partido Socialista e o líder do Partido Social Democrata, transmitido em direto pelas três televisões em sinal aberto, um debate que pode também ouvir aqui na TSF. A partir de amanhã, no Fórum TSF, iniciamos uma série de fóruns em que os líderes políticos respondem aos nossos ouvintes. A caminho das eleições, os líderes dos maiores partidos vêm ao fórum responder às perguntas dos ouvintes da TSF. Amanhã, iniciamos com André Ventura, líder do Chega, estará aqui em estúdio para responder às perguntas da TSF e, claro, às suas perguntas também.